DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou um alargamento da intervenção militar na República Centro-Africana. Os 15 membros do Grêmio votaram unanimemente uma resolução que autoriza soldados franceses e de vários países africanos a intervir para estabilizar a região. A União Africana pretende enviar 3 mil soldados, enquanto a França estacionará 1.200 efetivos na sua antiga colónia. Em março, a Aliança de Rebeldes Seleka derrubaram o governo. Desde então, há notícias de atrocidades cometidas contra a população. Vários meios de comunicação social referem um massacre com mais de 100 vítimas, ocorrido hoje na capital Bangui. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite a seguir ao noticiário. A Comissão Nacional de Eleições Moçambicana, CNE, divulgou hoje os resultados finais das eleições autárquicas de 20 de novembro, confirmando a vitória da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, em 50 municípios e o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, vitorioso em 3 das 4 principais cidades moçambicanas. Apesar de ter ficado fora dos resultados finais divulgados hoje pela CNE, pelo fato da votação ter decorrido apenas no dia 1 de dezembro, o município de Nampula será governado pela terceira maior força política MDM, segundo os resultados intermédios do CNE. O principal partido da oposição, Resistência Nacional Moçambicana, ou RENAMO, boicotou as eleições. A polícia moçambicana registrou 64 casos de sequestro entre julho de 2001 e setembro de 2013, anunciou hoje o ministro do Interior de Moçambique. Alberto Mondlane considerou que os sequestros são um fenómeno novo que, citamos, chocaram profundamente a sociedade moçambicana, mas defendeu como satisfatório o trabalho da polícia na sua resolução. Números compilados pela Agência Portuguesa de Notícias Lusa referem que desde setembro deste ano foram raptadas 11 pessoas. O presidente de transição da Guiné-Bissau, Serifu Nyamadjo, disse hoje estar confiante na realização das eleições gerais no país a 16 de março de 2014, apesar dos atrasos no recenseamento eleitoral. Segundo referiu, há questões burocráticas que estão a atrasar a disponibilização de verbas por parte de parceiros internacionais. O orçamento do processo eleitoral, na ordem dos 14 milhões de euros, é suportado pela comunidade internacional. O número de milionários em Angola, no Quênia e na Nigéria mais que duplicará até 2030, potenciando as perspectivas do negócio da banca privada, de acordo com um relatório da consultora New World Wealth. A quantidade de milionários em Angola vai subir em 144%, disse a consultora sediada no Reino Unido, citada pela agência Bloomberg. A coligação da defesa da legitimidade, que pede a restituição do presidente egípcio deposto Mohamed Morsi, convocou nesta quinta-feira protestos de forma maciça para os próximos 3 dias. Em comunicado, a Aliança Islamita pediu também a libertação de 14 jovens simpatizantes de Morsi, condenados por um tribunal a 11 anos de prisão por danos materiais causados em manifestações. Uma série de ataques contra o Ministério da Defesa do Iêmen matou hoje pelo menos 52 pessoas, ferindo outras 162, segundo fontes oficiais. Os combates no Iêmen opõem as forças de segurança a rebeldes regionais e à organização extremista islâmica Al-Qaeda, mas também a bandos criminosos e grupos de soldados secessionistas. Os ataques desta quinta-feira ainda não foram reivindicados. A Grã-Bretanha quer alterar as regras de livre trânsito dentro da União Europeia por receio de uma sobrecarga do mercado de trabalho por parte de cidadãos da Bulgária e Roménia, disse a ministra do Interior britânica Theresa May na capital belga Bruxelas. O tema politicamente sensível da imigração motivou diferentes reações na Europa, havendo quem simpatize com a posição britânica, incluindo a Alemanha, mas também quem tenha rejeitado liminarmente qualquer limitação à circulação de pessoas, que é um dos 3 princípios basilares da construção europeia. Pelo menos 2 pessoas morreram no Reino Unido e outras 2 estão dadas como desaparecidas na sequência de uma forte tempestade que afetou hoje a norte da Europa e que também deixou milhares de casas sem energia e provocou perturbações nos transportes. A tempestade Xaver chegou, entretanto, ao continente, afetando sobretudo a Bélgica, Holanda e a Alemanha. Foram as notícias. Segue-se o Jornal da Noite com Nádia Issoufou.
DW. Jornal da Noite.
O Conselho de Segurança da ONU aprova o uso da força na República Centro-Africana para proteger civis. A ONU pretende prolongar a missão da MINUSMA no Mali, onde participam também militares alemães. Em Moçambique foi aprovada pela primeira vez uma lei que protege os idosos. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 5 de dezembro de 2013. O Conselho de Segurança da ONU adotou esta quinta-feira, por unanimidade, uma resolução que autoriza a Força Pan-Africana, MISCA, e as forças francesas presentes na República Centro-Africana a usarem a força para proteger os civis. A resolução também impõe um embargo de um ano sobre as vendas de armas destinadas àquele país africano e solicita a ONU para preparar uma eventual missão de paz a Bangui, que enfrenta desde o golpe de Estado de março último uma grande vaga de violência. António Rocha com os detalhes.
A República Centro-Africana está mergulhada no caos e numa engrenagem de violências entre comunidades desde o derrubo, em março passado, do presidente François Bozizé por elementos da Seleka, uma coligação rebelde de maioria muçulmana. Face a este quadro, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução que autoriza a França a desencadear a Operação Sangares em apoio à Força Africana, MISCA, já presente naquele país africano, que conta com 4,6 milhões de habitantes e um dos mais pobres do mundo. Horas antes da adoção da resolução onusiana, a situação degradou-se com a ocorrência de vários mortos e feridos em Bangui e um massacre de 12 civis peles perto de Boali, a noroeste da capital. Segundo a ONG Médicos Sem Fronteiras, pelo menos 8 pessoas mortas e 56 feridas foram registadas num dos hospitais de Bangui nas primeiras horas desta quinta-feira. Para muitos observadores, se não houver uma intervenção militar séria, a República Centro-Africana pode mergulhar-se brevemente numa guerra civil, onde não faltarão a violência sexual, atos de tortura, execuções arbitrárias e até violência religiosa. Recorde-se que, desde setembro, combates entre milícias muçulmanas e cristãs provocaram pelo menos 150 mortos. Para Thierry Virculon, diretor para a África Central da International Crisis Group, uma intervenção urgente é necessária. A situação é extremamente tensa e volátil em Bangui, onde a qualquer momento pode acontecer algo que provoque mais instabilidade, ou seja, traga mais achas para a fogueira. Por outro lado, o país encontra-se neste momento entregue à anarquia. A atual crise começou em março deste ano, quando o presidente Bozizé foi deposto pela coligação rebelde Seleka e substituído pelo ex-rebelde Michel Djotodia. Em seguida, os antigos rebeldes desencadearam uma onda de violência, nomeadamente contra os cristãos do país, algo que se tornou comum. Em resposta, as populações vítimas dos ataques organizaram-se em grupos de autodefesa compostos por cristãos e apoiantes do ex-presidente Bozizé, conhecidos como os anti-balaka, ou seja, os antifacões na língua sangô, e que elegeram por seu turno como alvo a abater os muçulmanos. De novo, Thierry Virculon, da International Crisis Group. Muito rapidamente isso transformou-se num problema religioso. A questão do banditismo desencadeado pela Seleka transformou-se rapidamente num problema religioso, num problema entre muçulmanos e cristãos, e o que mais preocupa as pessoas atualmente é a ocorrência de uma violência religiosa em grande escala na República Centro-Africana. Já em meados de novembro, os Estados Unidos da América e a França tinham alertado para um genocídio que se desenhava naquele país africano. Mas Megardish Terzian, presidente da ONG Médicos Sem Fronteiras, que esteve há alguns meses na República Centro-Africana, faz a sua análise concernente a uma intervenção militar com vista a pacificar o país. Só uma intervenção militar hoje na RCA não vai mudar grande coisa. Neste país, tudo deve ser reconstruído e a administração enfrenta grandes dificuldades, principalmente na área da saúde, como a carência total de aprovisionamento de medicamentos. A resolução da ONU, adotada esta quinta-feira, foi com base no capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, que prevê o recurso à força quando a situação num país representa uma ameaça à paz e à segurança internacionais. O texto solicita ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, recomendações para os próximos 3 meses para uma transformação eventual da MISCA numa operação de manutenção da paz das Nações Unidas. Especialistas notam que essa transformação terá que receber o novo aval do Conselho de Segurança, visto alguns membros mostrarem-se reticentes no que concerne uma nova operação complexa e perigosa em África, poucos meses depois do envio de 6 mil capacetes azuis para o Mali. António Rocha, DW.
Na sua opinião, qual é a solução para este país? Caro ouvinte, mande-nos, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O norte do Mali está longe de ser pacificado. Os rebeldes tuaregas anunciaram cessar-fogo. Os islamistas extremistas retiraram-se para esta zona pouco acessível. O exército e o governo são demasiado fracos para controlar o caos e dependem do apoio das tropas francesas desde novembro, da missão de treino militar da União Europeia desde meados do primeiro semestre deste ano e das tropas de paz da ONU, MINUSMA, desde o verão. Desde o fim do último semestre. A ONU pretende prolongar a missão por um ano, em meados do primeiro semestre de 2014. Nela participam as Forças Armadas da Alemanha, com 77 efetivos e 33 aviões de transporte do tipo Transal. Cristina Kripal adotou a reportagem de Sandrine Blanchard, que visitou os soldados alemães na capital, Bamako.
Sou o capitão Reichenbach, o piloto deste avião. Estamos no Mali para efetuar voos para a ONU no âmbito da MINUSMA. Esta missão integra milhares de soldados, sobretudo de países africanos, e tem o objetivo de estabilizar o Mali. A nossa tarefa consiste, sobretudo, em transportar homens e material para o norte do Mali.
O capitão Matthias Reichenbach é o piloto de um dos três aviões de transporte militar do tipo Transal que o exército alemão enviou para o Mali para apoiar a MINUSMA. A Bundeswehr não participa em operações de combate no norte do país. O exército alemão foi incumbido de fornecer apoio logístico aos soldados das Nações Unidas e à França, a antiga potência colonial do Mali. O trabalho neste país é um desafio para homens e máquinas, diz o tenente-coronel Ouro Volbas, que chefia o contingente alemão na MINUSMA.
As temperaturas no Mali têm influência na prestação do avião. Por isso, temos que largar voo muito cedo para podermos transportar a carga necessária. A temperatura sobe de hora a hora, o que limita o volume da carga viável. Os primeiros dias também são penosos para as tropas, sobretudo quando se chega da fria Alemanha. De modo que, nos primeiros 3 ou 4 dias, temos que ser mais cuidadosos e beber muita água.
A MINUSMA apoia o exército e as autoridades do Mali. O objetivo é providenciar para que ambos funcionem autonomamente e de forma profissional quando as tropas estrangeiras abandonarem o país. Este objetivo ainda não foi alcançado. O Mali vai precisar de ajuda da MINUSMA também para organizar a segunda volta das eleições parlamentares a 15 de dezembro. O oficial alemão Markus Milde é o representante militar da Alemanha junto das Nações Unidas. É também responsável pelo contacto entre a MINUSMA, a Missão de Treino da Europa EUTM e o contingente francês.
Os principais responsáveis pelas eleições são, obviamente, o Exército e a Polícia malianos. A MINUSMA coordena as suas atividades com elas e com a missão francesa para que não estejam todos no mesmo local ao mesmo tempo. Assim, as tropas podem ser estacionadas nos locais em que o exército maliano precisa de maior apoio.
O enviado especial da ONU e diretor da MINUSMA, Beat Koenders, aprecia a contribuição alemã para a missão. Ele espera também que o novo governo de Berlim aprove o prolongamento da mesma e até o alargamento.
Penso que é importante. Primeiro, porque o Mali fica perto da Europa. O problema de refugiados em Lampedusa, a ameaça dos extremistas... A segurança e o desenvolvimento na região são inextricáveis e têm repercussão direta nos interesses europeus e até alemães.
Para além de uma cooperação mais estreita entre os Estados-membros da União Europeia e a MINUSMA, Kunas exige também uma maior contribuição dos países africanos vizinhos do Mali, pois, diz, a situação de segurança precária não é apenas um problema maliano, mas de toda a região. Cristina Kripal, DW.
Em Moçambique, o Parlamento acaba de aprovar pela primeira vez uma lei que visa regular a promoção e proteção dos direitos das pessoas idosas. A lei responsabiliza civil e criminalmente a família, a comunidade e o Estado pela violação destes direitos. A aprovação deste instrumento legal foi acolhida com satisfação pelos idosos, como nos conta Lionel Matias, a partir de Maputo.
O ordenamento jurídico moçambicano passa a ter pela primeira vez um instrumento que irá regular a promoção e proteção dos direitos da pessoa idosa. A lei foi aprovada esta quarta-feira pelo Parlamento por consenso. A aprovação desta lei visa garantir a existência de um quadro jurídico que permita assegurar o envelhecimento com qualidade. As práticas puníveis incluem a discriminação, a humilhação, o abandono, a acusação de feitiçaria, a exposição da pessoa idosa a uma situação de perigo de vida e outras condutas que violem os seus legítimos direitos. O coordenador do Fórum da Terceira Idade, Conde Fernandes, reagiu.
A satisfação é muito grande, porque foi realmente um longo percurso. Nós começamos por trabalhar nas províncias, depois conseguimos que a lei fosse aprovada no Conselho de Ministros. Do Conselho de Ministros, ela seguiu para a Assembleia da República.
Em Moçambique, 6% da população, estimada em cerca de 23 milhões de habitantes, tem uma idade superior a 60 anos, sendo, por isso, considerada pessoa idosa. As Nações Unidas prevêem que, até 2050, o número de pessoas com idades acima de 60 possa triplicar. Do total das pessoas idosas em Moçambique, 80% vivem nas zonas rurais, com uma renda diária de menos de um terço do dólar por dia. A Lei de Promoção e Proteção da Pessoa Idosa é vista por este grupo-alvo como uma luz para a melhoria das suas condições de vida.
Sou senhora especiosa. Penso eu que vai ajudar muito ao grupo Árvore, que é a pessoa idosa, que passa a humilhação dos jovens, dos netos.
Joaquim Alfredo dos Santos. A lei contempla vários aspectos positivos em que os idosos irão beneficiar. Entre eles tem o problema das bichas nos hospitais, nos transportes, em várias áreas.
Luzia Manjete. Acho que muda alguma coisa na mentalidade de todo cidadão moçambicano ao perceber que existe uma lei que as protege.
Uma das violações dos direitos da pessoa idosa, que tem vindo a registar um crescente número de casos nos últimos tempos no país, está relacionada com a alegada prática de feitiçaria por idosos para prejudicarem parentes próximos. Conde Fernandes considerou bastante preocupante.
Neste ano, só na província de Sofala, 43 pessoas foram violentadas, acusadas de feitiçaria. O mais curioso é que quando uma pessoa é violentada, violentada até a morte, mas uma pessoa quando é violentada e consegue se dirigir a uma esquadra da polícia, a resposta que encontra normalmente é de que não é aqui neste sítio onde se tratam estes assuntos, é com os médicos tradicionais.
A Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa responsabiliza civil e criminalmente a família, a comunidade e o Estado pela violação dos direitos da pessoa idosa, prevendo o pagamento de multas ou aplicação de penas que vão de 3 dias a 8 anos de cadeia. A lei privilegia um conjunto de valores, como o direito à vida, a alimentos, a vestuário, assistência médica, habitação condigna, entre outros. A pessoa idosa passa igualmente a ter prioridade no atendimento nos serviços de interesse público, a descontos nas passagens aéreas, entre outras regalias. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Na sua opinião, qual é a solução para a crise que se vive na República Centro-Africana? Mande-nos, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Angola, o jornalista e jurista William Toné escreveu uma carta aberta ao presidente José Eduardo dos Santos, onde o agradece pela maldade e perseguição a que está sujeito. Na missiva, Toné tece duras críticas ao governo do MPLA no que diz respeito, por exemplo, à atuação do Ministério do Ensino Superior, que invalidou o seu certificado académico, da ostracização de que é alvo o seu jornal, Folha 8, por não se deixar vender e o impedimento de exercer a função de advogado de defesa em pleno processo. Em entrevista à DW, ele começa por explicar por que escreveu esta carta.
Em democracia é normal, quando os cidadãos não têm outro recurso para chegar aos centros de decisão, publicitarem uma carta que poderia ser fechada. Portanto, mas acontecem um conjunto de situações, de perseguições, de situações anormais que não lembram nem ao diabo. Portanto, em princípio, podendo parecer serem atitudes isoladas de alguns governantes que quisessem apresentar serviço, é que a forma recorrente e quase mensal ou bimensal de assuntos e campanhas contra William Toné não pode passar no atual quadro constitucional à margem do Presidente da República, até porque todos os membros do seu gabinete são meros auxiliares. Logo, ele está por detrás de tudo isso.
Há ilegalidades e irregularidades cometidas pelo governo do MPLA, como cita na sua carta aberta. Vê a possibilidade de as mesmas serem executadas sem o conhecimento ou aval do presidente?
À luz da Constituição, é muito difícil. Agora, eu penso que o presidente, a nível do MPLA, tem competências que se podia acercar. Tem pessoas que não precisam de o bajular para mostrar competência e fidelidade ideológica. O problema é que queremos fazer um país só com bajuladores. E isto é que é o grande problema que hoje Angola vive. E isso que se passa em relação à minha pessoa é, de facto, uma perseguição que eu primeiro não vejo razão de ser, mas há o único responsável, que é o Presidente da República.
E por que o senhor William Toné acha que o Presidente da República o quer aniquilar?
A nível da Constituição, é ele que nomeia tudo. A nível do governo, é ele que nomeia tudo. Não é possível que um governo que tenha reuniões regulares consiga perseguir, quer a nível do partido, quer a nível do governo, um cidadão como William Toné. Porque eu quero continuar a pensar pela minha cabeça. Ora, toda essa perseguição, o presidente não está alheio. Um eventual assassinato da minha pessoa, o presidente não estará alheio.
O senhor queixa-se, entre outras coisas, do isolamento ou ostracização a que a Folha 8 está submetida, a anulação dos seus certificados académicos, a vandalização dos seus bens, entre outras coisas. Como é que o senhor William Toné consegue viver e trabalhar dentro deste contexto?
As revoluções fizeram-se sempre em contextos diferenciados, em processos em que havia a discriminação, havia a humilhação de uns sobre outros. Nós sobrevivemos assim porque temos também a solidariedade de algumas pessoas que efetivamente não estão de acordo com esse tipo de práticas que estão a macular o nosso país. O nosso exercício não é fácil, mas temos a plena convicção. Se todos nos ajoelharmos ante as injustiças, nós estaremos cada vez mais a cavar um fosso que nos vai levar de novo para uma guerra fratricida. Ora, nós temos que fazer alguma coisa. E alguma coisa é continuar a resistir. E alguma coisa é esperar pela bala assassina, mas de pé e na verticalidade dos nossos ideais.
O que é que o senhor espera com esta carta aberta que dirigiu ao presidente? Mudanças ou é apenas um gesto de revolta ou de desabafo no contexto de liberdade de expressão?
Eu gostaria que nós todos, e que o presidente, o destinatário e os seus membros, todos refletíssemos. É possível que nós todos estejamos a cometer excessos de alguma forma, mas que é preciso os angolanos dialogarem, isso é indesmentível. Que há um mal-estar porque há uma insegurança do regime, isso também é verdade. Porque senão o regime não se proporia a comprar todos os órgãos de comunicação social.
Esta foi uma entrevista com William Toné, jornalista e jurista angolano.
DW Cultura.
Não é aceitável que um partido político tenha uma extensão militar. A afirmação é do escritor moçambicano Mia Couto, que considera ser este um dos erros cometidos ao abrigo do acordo de paz assinado entre o governo de Moçambique e a RENAMO, a principal força da oposição. Mia Couto, Prémio Camões 2013, está na capital portuguesa, onde foi homenageado durante estes 3 dias em vários eventos que assinalam os seus 30 anos de vida literária com cunho universal. João Carlos.
Mia Couto, pseudónimo de António Emílio Leite Couto, é autor de uma extensa e diversificada obra literária traduzida em várias línguas. O escritor natural da Beira veio a Lisboa participar em várias iniciativas académicas para assinalar os 30 anos do seu percurso literário. À margem dos eventos, que duraram 3 dias, Mia Couto conversou com a DW sobre esta homenagem e a sua obra, mas também sobre a atual situação de crise político-militar em Moçambique, que opõe o governo e o principal partido da oposição, RENAMO, uma crise que inquieta os escritores.
Estamos a atravessar um período turbulento e doloroso porque nos evoca tempos que nós não queremos que se repitam, mas ao mesmo tempo pode ser que esteja ali uma coisa que seja um dor de parto, quer dizer, está a nascer qualquer situação nova, ali uma mudança que tem que ser produzida assim com um certo rasgão. Por exemplo, o resultado das eleições, qualquer que seja o nome dos partidos, impõe hoje uma distribuição mais equilibrada do peso dos partidos.
Este facto, adianta, só pode ser bom para a democracia em Moçambique. Mia Couto admite que na gênese deste conflito estão em causa várias coisas, não apenas a má distribuição da riqueza.
Eu acho que estão em causa tantas coisas que não há uma resposta única. Eu fico com grande desconfiança quem traz a grande resposta, como se fosse uma coisa simples. Misturam-se várias coisas, por exemplo, em relação à possibilidade de se reacender a guerra, aquela posição da RENAMO. Misturam-se algumas pretensões que são completamente inaceitáveis por parte da RENAMO. Algumas que são aceitáveis. O que faz falta é que haja um território em que as duas partes se possam realmente sentar e dispostas a abdicar de alguma coisa. Não?
Com 38 anos de independência, Moçambique vive a idade da maturidade, mas com muitos desafios a enfrentar. O escritor reconhece que neste percurso há erros que não foram corrigidos depois do Acordo Geral de Paz assinado em 1992.
Bom, um deles é este imediato, quer dizer, como é que se permitiu que durante anos existissem 2 exércitos no país. Quer dizer, não é aceitável que um partido político tenha uma extensão militar, portanto, isso tem que se resolver já.
O importante é encontrar uma saída para a reconciliação nacional, concorda o nosso entrevistado, favorável ao recurso a mediadores nacionais, contrariamente à posição da RENAMO, que exige observadores internacionais para mediar as negociações entre as duas partes.
Acho que sim, mas concordo com a Frelimo que esses mediadores devem ser nacionais. Não vejo que seja necessário colocar gente de fora.
Biólogo, escritor e jornalista, Prémio Camões 2013, Mia Couto é avesso às homenagens e à ideia de uma carreira que começou com o livro de poesia Raiz de Orvalho, publicado em 1983.
Para dizer a verdade, eu não olho para isso. Eu acho que um escritor não tem carreira, está sempre a começar e começar do zero. E quanto mais ele estiver desamparado, sem esse apoio da experiência anterior, melhor para ele. Eu estou trabalhando e continuo a trabalhar.
Na tarde desta quarta-feira, na Faculdade de Letras, foi lançado o livro de contos de infanto-juvenil O Menino no Sapatinho, ilustrado por Danuta Wosikowska.
Retrata a situação de miséria de um menino, que se supõe ser tão pequeno que cabe dentro de um sapato. E, portanto, é uma espécie de alegoria em relação àquilo que é a visão estereotipada do Natal, em que se dão prendas, e este é um menino que tem tão pouca existência que praticamente não se pode lhe dar nenhuma outra prenda, senão uma outra vida mesmo.
Esta noite, na sede da editora Leia, várias personalidades da cultura dos países lusófonos partilham com o escritor moçambicano a grandeza universal da sua obra literária. De Lisboa para DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
E a Cristina continua aqui com as respostas dos ouvintes.
Rapidamente, que nos chegaram muitos SMS. O primeiro vem da Guiné-Bissau e diz-nos o seguinte: por favor, falem com os camaradas da Rádio Bombolom a ver se será possível darem-nos o vosso programa às quintas-feiras, pois no vosso horário dão outro programa. Caro ouvinte na Guiné-Bissau, lamentamos imenso, mas é um assunto que não está nas nossas mãos. Tentaremos, no entanto, providenciar. Boaça de Angola refere-se à nossa pergunta sobre a República Centro-Africana e a ONU e diz que a intenção é boa para evitar a morte de pessoas inocentes, porque em África as cores partidárias falam mais alto do que a vida e o patriotismo. E Gabriela, em Moçambique, por aí que a ONU deve reformar, se visto que os objetivos deixaram de ser pacificar e optaram pelo belicismo.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Tenham uma boa noite e voltamos amanhã.